Eu quero compartilhar com vocês, entre a terra e a eternidade, o que nós temos visto é que, antes de chegar à eternidade, na terra nós somos o quê? Discípulos. E na eternidade, o que seremos? Como Cristo é, nesse momento lá. Correto? Enquanto estamos na terra, nós somos discípulos. Tá? E ministros. Nós temos que ser discípulos para ministrar segundo a semelhança de Cristo. E lá na eternidade seremos de acordo com como Ele é. Então, hoje eu espero que Deus me ajude a falar com vocês sobre o discípulo é aquele que está sempre aprendendo. E existe uma razão para aprender. Vamos ler Lucas 9:23, pelo menos parte do versículo. Está aí na folhinha que você recebeu, logo de cara. Vamos todos ler em voz alta. Disse Jesus a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Veja, primeiramente eu falei com vocês sobre a condição do discípulo. Eu usei então o ser. Depois, na semana passada, eu falei com vocês sobre que só pode ser discípulo aquela pessoa que quer. Então, eu salientei o verbo quer aqui. Se, a condição, alguém quer, o desejo. Hoje, eu quero enfatizar o fato. A expressão de Jesus é: me acompanhe, tá? Siga-me, correto? Então, leia comigo agora em negrito o que está aí. Jesus não chama pessoas para serem pesquisadores, para submetê-lo a análises críticas, mas para serem discípulos, aprendizes. Então vamos ver. Tem gente que está dentro de uma igreja e ele só pesquisa. Ele fica pesquisando se isso é certo, se aquilo é bom, se isso não é. E ele deixa de fazer o que deve ser feito. Tem muita gente que vai e entra num seminário, num instituto bíblico, porque realmente ele diz assim: ah, eu preciso aprender mais da religião, mais de Deus. E ele acha que entrando lá ele vai aprender. Tá bom, ele vai aprender teoricamente. Tá? Ele vai aprender teologia, uma teologia. Porém, como teologia é uma ciência, o que acontece? Cada professor vem com uma ideia. E nós temos que analisar também que nem todos os professores são bem-sucedidos no ministério em servir pessoas. Correto? E nós também temos que analisar que um professor, muitas vezes ele se prepara para aquela aula. Ele não tem uma visão adequada sobre igreja. Tá? Eu espero que até o final a chuva passe. Então, vocês estão bem guardados aqui em termos, né? Então, se vocês assistissem o filme 2012, vocês iam ver que vocês não estão muito bem guardados, não. Então veja só, tá? Então veja bem, Deus não está chamando pessoas para pesquisar. Jesus não está chamando pessoas que fiquem analisando. Porque pessoas que pesquisam, pessoas que analisam, eles estão do lado de fora. Porque o evangelho não é uma ciência, é uma experiência. Tá? Essa análise, ela serve para crescimento e não para descobertas tolas, para saber se isso é bom, se não é, etc. Então vamos continuar. Quando Jesus usa a expressão "me acompanhe" ou "siga-me", a palavra no grego é a palavra akolouteo. Akolouteo. E significa o quê? Juntar-se a alguém para ser ou se tornar um aprendiz, um discípulo. Eu estava hoje observando, mas está difícil, hein? Né? Vocês estão me ouvindo? Aumenta um pouquinho, por favor. É? Aumenta um pouco aí. Então veja só. Eu estava vendo hoje no grego essa palavra, e é isso mesmo. Quando Jesus falou com as pessoas, ele disse assim, olha, como é que diz o versículo lá? Ele diz assim, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer. E junte-se a mim para se tornar meu discípulo, um aprendiz, um pupilo. Infelizmente, a tradução para o português desta palavra não é propriamente correta. Se nós fôssemos traduzir todo o sentido da palavra grega, a Bíblia não teria esse tamanho. Ela teria esse tamanho. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: você me segue, tá? Você me segue para se tornar um aprendiz. Você me segue para ter compromisso comigo, para ser um pupilo. Então vamos continuar. Leiam comigo agora. O que Jesus pede àquele que decide ser seu discípulo? Vocês estão lendo comigo? Leia em voz alta. O que Jesus pede àquele que decide ser seu discípulo é que se limite a segui-lo como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Mestre de todos os mestres. Por quê? Por que Jesus é capaz de lançar um desafio desses? Quando você vai seguir um mestre qualquer, então você pesquisa, você analisa, porque você não tem convicção. Mas quando você segue a Cristo, você não segue a Cristo porque você analisou. Você segue a Cristo porque o Espírito de Deus te convenceu. É aí a diferença da ciência para a verdadeira religião. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus mexe dentro da gente. Nós fazemos as coisas porque o amor de Deus nos constrange, nos motiva. Eu acho incrível que certos cristãos precisam de palestras motivacionais. Quando ele diz assim que eu preciso de alguma coisa para me motivar, fica claro que ele está longe do amor de Deus. Nós vimos na semana passada que pessoas que vivem o tempo todo dando desculpas para não estarem presentes no seu compromisso com Cristo e na própria estrutura da Igreja do Senhor, qual foi o sentimento que Jesus mostrou em Deus? O que é que Deus sente acerca dessas pessoas? Raiva. Pessoas que tratam a obra de Deus com desdém. O sentimento de Deus é raiva. E qual é o sentimento seguinte? Substituição. Uma vez que esses não vieram, saia e traga outras pessoas, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Então, vamos seguir. Jesus espera que o discípulo limite-se nele. Quem é ele? O ilimitado. Jesus é o ilimitado. Tá? Que se contenha nele. Que se torne prisioneiro daquele que é a liberdade. O que é que Jesus disse em João, capítulo 8, versículos 31 e 32? São versículos conhecidos. Vamos manusear um pouco a palavra de Deus e ver se a gente faz isso rapidamente. Com aquele calor que estava difícil, né? Estava fácil saber que vinha uma chuva aí, né? Eu só fico preocupado, sabe com o que, irmãos? Com aqueles irmãos que moram naquelas baixadas. E aí eu fico preocupadíssimo. Aí amanhã chega aquelas notícias tristes, né? Como essa cidade que é São Luís do Paraitinga, né? Uma cidade, acabou a cidade. Que absurdo. Acabou a cidade. O rio subiu 8 metros. Então, vamos ver aqui. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele. Ó, então Jesus disse para quem? Para os que creram nele. Você é um dos que creem nele? Você tem certeza que crê nele? Então, se você tem certeza que é um dos que creem nele, entenda o que ele diz. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato o quê? Meus discípulos. Então, obedecer aos mandamentos, às ordens dele, é uma questão de disciplina. Concordo? Não é isso? Obediência não é uma questão de disciplina? Sim ou não? Significa então que essa disciplina, para conhecer, para seguir os mandamentos dele, as ordens dele, os propósitos dele, nos leva a uma condição de nos tornarmos o quê? Discípulos. Aí, uma vez que uma pessoa se torna discípulo, ele entra dentro de uma dimensão que nós lemos aqui nessa folhinha que eu dei a vocês, tá? E aí Jesus disse o quê? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, eu gostaria que você lesse comigo de novo, tá? Jesus espera, na sua folhinha, Jesus espera que o discípulo limite-se em quem? Nele, o ilimitado. Que se contenha nele. Que se torne prisioneiro daquele que é a liberdade. Porque quando pessoas não querem ser discípulos, quais são as questões que eles lançam? Ah, mas se eu tiver compromisso com Deus, de fato, sabe o que vai acontecer? Eu não vou poder mais isso, eu não vou poder mais aquilo. Quem é que disse? Não é? Esse medo já significa que a pessoa está vendo, mas não está entrando. E nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que não dão o passo em se tornar discípulos, porque eles têm medo. Medo da liberdade. Mas que liberdade é esta? Jesus é ilimitado. Ele é infinito. Porém, quando nós estamos nele, ele é o nosso limite. Você olha um cavalo, por exemplo. Um cavalo está lá no pasto solto, mas o pasto tem cerca e ele está livre. Para que que existe a cerca? Para proteger. E ele está livre. A cerca não representa para ele uma opressão. A cerca representa para ele o quê? Olha, limites. Você tem tudo isso aí para andar, comer, se divertir. Mas, cuidado. Quando um animal sai do seu habitat ou do seu território e entra no território de caça de outro, o que acontece? Ele é agredido. Não é isso mesmo? Não é isso que acontece? Por que acontece isso? Porque ele saiu dos seus limites. Nós falamos muito sobre índios. Os índios viviam aqui livremente. Mas que espécie de liberdade eles tinham? Eles tinham suas tribos. Eles tinham seus territórios. E se eles saíssem dos seus territórios, eles eram presos e abatidos. Por quê? porque saíram dos seus limites. Quando um cristão que foi chamado para a liberdade sai dos seus limites, que é muito, muito extenso o seu território, e ele resolve sair dos seus limites, o que acontece? Ele é abatido. Porque ele decide estar fora da presença de Cristo. Ele é abatido. Então vamos continuar. Então vamos lá. Está interessante isso aí, não? Em Gálatas capítulo 5, verso 1. Vamos até lá? Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Veja lá o que diz. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então veja só. Qual é a liberdade que Deus nos dá? A liberdade que Deus nos dá é a liberdade de poder dizer não àquilo que todos estão dizendo sim. E a liberdade de poder dizer sim ao que todos dizem não. Eu tenho a liberdade de ser uma pessoa diferente e útil quando eu era inútil. Eu tenho agora a liberdade para discernir. E eu vejo o que é melhor para a minha vida. Antigamente a minha liberdade era uma libertinagem. Era um exagero. Era uma tentação contra Deus. Ou não era? Muitas pessoas viviam assim, tentando a Deus. Quando Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus nos libertou do quê? De um cativeiro. Ele nos libertou de um cativeiro. Vai ser difícil para vocês prestarem atenção, né? Complicado com esses temporais que está dando em São Paulo. Então, veja bem, ele nos libertou de um cativeiro. Que cativeiro era esse? É um cativeiro religioso que não punha limites. Então, você era uma pessoa desprotegida. Então, nós vemos por aí pessoas possuídas por demônios. Vocês já viram a gente expulsar demônio? Não é isso mesmo? Correto? Nós temos por aí pessoas possuídas por todo tipo de exagero neurótico. Nós vemos pessoas com pesadelos, com insônias. Nós vemos pessoas precisando de alucinógenos. Pessoas que tomam calmantes, a revelia, soníferos para poderem dormir. Por que eles estão vivendo desta maneira? Porque eles não conhecem a liberdade. Eles não conhecem o poder da vida de Deus. Mas quando você conheceu o poder da vida de Deus, você preferiu ficar em Cristo porque você sentiu que o poder da liberdade ele realçou sua vida. Ele fez sua vida brilhar, fez sua vida desencantar. Você saiu daquela infelicidade para uma vida mais feliz, para uma vida mais alegre. Você saiu da inutilidade para a utilidade. Agora é importante notar, vamos voltar para a folhinha que eu dei a vocês. Para que o discípulo, leiam comigo em voz alta, vamos lá. Para que o discípulo viva dentro desse espaço, deve aceitar o quê? A disciplina. Pois sem ela, é como a terra no princípio. Ele é, né? Como a terra no princípio, sem forma e vazia. Se você estudar esses dois versículos do Gênesis, você vai ver que no versículo primeiro, diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Entre o versículo primeiro e o segundo, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós descobrimos uma coisa. que a terra foi coberta por água. Não existia continentes. E sobre a terra existia uma ação de Deus. E a terra estava coberta por alguma coisa que impedia a entrada da luz. Porém, entre o primeiro versículo e o segundo versículo da Bíblia, podem ter se passado bilhões de anos. Correto? Então veja só, uma pessoa que não aceita a disciplina é como a terra na sua forma original, um caos. Veja, o Espírito de Deus está lá, por cima, mas não está lá dentro. Quando Deus disse, haja luz, nós vemos que então houve a penetração de algo divino para dentro da terra. Então houve o quê? Uma transformação. Houve uma criação ou uma recriação. Houve uma ordenação, houve uma ordem. Muitos cristãos têm um espírito como se estivesse pairando em suas vidas, mas eles não permitem que o Espírito de Deus entre. Por isso a vida deles é uma confusão mental. Eles dizem que creem em Deus, mas vivem atormentados com os seus pesadelos. Eles vivem atormentados com a sua vida irregular. Então, é necessário que eles permitam que Deus reorganize suas vidas, deixando que o Espírito de Deus entre para dentro deles e leve a palavra de Deus, um grito de Deus: haja luz nessa escuridão. Por isso que Paulo diz: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Vamos seguir então. Vamos lá, leiam comigo em voz alta. Quem não aceita a disciplina divina não é filho legítimo, mas ilegítimo. Não é um discípulo, mas um rebelde que rejeita a instrução. Como nós estamos perto do livro de Hebreus, vamos dar uma passada lá. Hebreus capítulo 12, versos 8 ao 10. Acharam? Diz assim: se vocês não são corrigidos, como acontecem com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. A diferença entre a disciplina de nossos pais e de Deus é que os nossos pais, muitas vezes, a disciplina dele nos tira das mãos de Deus. Os pais ficam preocupados para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. E eles querem que sejamos alguém na vida. Alguém na vida o que é? É uma pessoa bem sucedida, com dinheiro, com uma posição de destaque. Esse é o sonho de todo o pai. Ele investe na faculdade, ele investe nisso e naquilo, transmite recursos, transmite experiências para que ele desenvolva a sua vida. Porém, Deus, além disto, além de esperar que nós tenhamos uma vida digna, Deus espera que nós participemos da sua santidade. O que é participar da santidade? É que nós possamos experimentar a sua presença em todos os momentos de nossas vidas. É que eu disse agora há pouco, que nós experimentemos o Espírito de Deus nos tocando, que a voz de Deus constantemente esteja falando dentro de nós. Haja luz aqui, haja luz ali, existe poder aqui, e nós confiemos nele, porque Deus não se afasta de nós e daquele que quer ser seu discípulo. E aquele que decidiu ser discípulo de Deus conhecerá a sua verdade e ele ficará liberto. Se uma pessoa não consegue mudar determinados pensamentos, determinadas disposições de alma, e diz: mas isso é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Todos nós falamos assim. Nós deveríamos mudar a nossa disposição. Nós deveríamos dizer: Deus, eu quero andar numa nova disposição de alma, numa nova disposição de mente, numa nova disposição de espírito. Eu quero te agradar, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Voltando para o nosso texto, diz que a instrução nem sempre é o quê? Agradável. Mas a sua finalidade é de grande proveito. E o versículo 11 diz: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Existem benefícios. Deus está constantemente nos corrigindo, diferente de pais. Muitos pais não sabem o que os seus filhos estão fazendo agora, mas Deus sabe onde está o nosso coração. Deus sabe onde está a nossa mente. Deus nos conhece por dentro. Ele é o Espírito de Deus que habita em você, que enche este lugar. Ele conhece a nossa alma perfeitamente. Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece os nossos talentos e ele nos dá dons espirituais. Ele sabe que você precisa do seu poder, e então ele está aí onde você está, e você pode se levantar. Permita que Deus diga como você tem que viver sua vida e viva no poder dele, porque isso lhe trará bênçãos. Que vergonha dos ensinamentos do seu mestre. Lucas 9:26 diz o que aí? Se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa. Veja, Jesus um dia vai voltar. Você crê que ele vai voltar? Você tem certeza disso no seu coração? Você crê que Jesus vai voltar, irmão? Vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todos vocês aguardam a sua vinda, porque assim foi escrito no livro de Atos. Vocês não devem ficar estupefatos. Esse mesmo Jesus que está subindo diante dos seus olhos há de voltar na sua glória com os seus anjos. Louvado seja Deus. Então, eu não posso ter vergonha do evangelho, porque se eu sou um discípulo, eu não estou ali para pesquisar. Eu fui convencido e estou ali para obedecer. Eu tenho a convicção. Eu só vou desenvolver esta convicção. Então veja só. Por que o discípulo deve aprender de Jesus? Ora, veja, nós estamos falando aqui sobre disciplina, sobre aprendizado, mas por que eu tenho que aprender? Porque Jesus é o quê? É a contracultura da presente ordem neste mundo. Isso fica claro aqui em Mateus capítulo 16. Vamos lá, Mateus 16. Será que dá tempo para a gente ver tudo isso aqui? Hã? Acho que não, né? Mateus 16, versículos 21 ao 24. Então vamos ver. Mateus 16, versículos 21 ao 24. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse o que a Pedro? Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Jesus está falando da sua ida a Jerusalém e de como ele será preso, e ele vai morrer, e ele está falando de ressuscitar. E Pedro então disse: não, nós não vamos deixar. E Jesus disse o que para ele? Veja, muitos pastores pregam isso daqui dizendo assim que viu Satanás atrás de Pedro. Eu não. Eu vejo que o próprio Pedro era Satanás. Ele recebeu o título de Satanás. Por quê? Ele se tornou naquele momento um adversário. E o termo Satanás significa adversário. Qual era o plano de Deus para Jesus? Que ele fosse para Jerusalém, morresse e ressuscitasse. Mas Pedro estava dizendo: não, porque Pedro estava gostando. Imagine você andar com o ibope lá em cima, em todos os lugares, sendo bem recebido, multidões, milagres. E então Jesus disse: olha, você é um adversário. Você só se preocupa com as coisas da terra. Você não pensa como Deus, você pensa como homem. Eu creio que um dos grandes desafios nossos é pensar como Deus. Se nós conseguirmos pensar como Deus, em muitas questões, nós vamos mudar bastante. Você vai entender o que eu estou tentando passar aqui. Jesus, ele é uma contracultura. O que que eu quero dizer com isso? Ele veio ensinar ao homem que pensar do modo como Deus pensa deve prevalecer sobre o pensamento terreno. E eu coloco então alguns exemplos. Por exemplo, no reino, o menor é o maior. Eu coloco aqui algumas referências. Você se lembra que Jesus disse? Ele falou sobre isso. O primeiro será o último. O mundo não diz isso. O mundo é quem chegar primeiro é o melhor, tira vantagem. Mas no Evangelho não. O último será primeiro. E o primeiro será o último. Isso é uma contracultura, porque o mundo não pensa assim. O mundo diz: se você for o melhor, você vai ser aceito. Mas se você for o último, ninguém vai te olhar. Mas Deus está dizendo para nós, em questão de princípios, o primeiro geralmente não serve. O último é aquele que serve. Então aquele que serve se torna Senhor. É uma contracultura. Você vê, ó, isso que eu estou falando. O que serve no reino de Deus é mais valorizado do que aquele que apenas manda. No mundo, os governadores dão ordens, os políticos dão ordens, as autoridades dão ordens. Dizem: faça isso, faça aquilo, vai para cá, vai para lá. No reino de Deus não é assim, disse Jesus. No reino de Deus, vocês vão servir pessoas e não ficar dando ordens. Vocês não vão oprimir pessoas. É uma contracultura. Outra coisa, no reino, o ponto de vista divino é mais importante do que as opiniões intolerantes. O texto bíblico que eu coloquei aí fala que, de repente, começaram a trazer crianças para Jesus. E o que os discípulos fizeram? Lembram-se desse texto? Que estavam trazendo as crianças e os discípulos fizeram o quê? Tentaram proibir. Por quê? Porque na época de Jesus era perda de tempo ter momento com criança. Mas o que Jesus disse? De forma alguma, deixe as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E aquele que não se transformar como uma criança, de modo algum vai entrar no reino de Deus. Então significa o quê? Que uma criança é ingênua? Tá. Mas eu pergunto, você que veio de uma cultura do mundo, foi salvo por Deus, será que aquela ingenuidade da criancinha vai brotar em você? Você não é mais ingênuo. Não é sobre ingenuidade que Jesus está falando. Você vai brincar de boneca? Você vai dar vida a uma boneca? Você vai ficar com uma boneca falando assim, nina, nina, ah, dá beijinho mamãe, dá beijinho papai. Não é, você não vai fazer mais isso. Você pode até brincar, mas você vive um mundo real. O mundo das preocupações, da luta, do trabalho, da educação, dos estudos, enfim. Não é sobre isso que ele está falando. Ele não está falando sobre ilusões, sobre utopia. Ele está falando de uma criança que precisa ser educada. O reino de Deus é para pessoas que vêm num espírito de criança, dizendo assim, Senhor, Tu és a minha escola. Eu preciso ser reciclado, reeducado. Eu preciso ser disciplinado novamente. É isso que ele está dizendo. Porém, os discípulos têm opiniões intolerantes. E eu coloquei algumas coisas aí e gostaria que vocês lessem. O discípulo é um seguidor e não um batedor. O que, que é isso? Batedor não vai atrás. Batedor vai à frente. Tá certo? Quando ele admite essa verdade, lança fora suas tendências segregárias e separatistas. Ele deixa de ser um doutrinador agressivo e purista. Sabe o que eu quero dizer? Que tem gente que forma um grupinho. Aqui nós somos os donos da verdade. Ninguém mais é. Outros vêm com uma doutrina que nem mesmo eles praticam, porque eles são agressivos dentro do seu puritanismo. Eles são puristas, eles acham que são puros demais. Deus me aceita, mas não aceita você. Quando o próprio Deus diz que as prostitutas entrarão em primeiro lugar, entrarão na frente daqueles que pensam que são religiosos, que são puros. Então nós temos uma tendência. Em vez de olharmos para nós, nós julgamos os outros. Aqui, continuando. No reino, né? Os intolerantes. Quando uma pessoa se torna, então, discípulo, ele deixa de confundir o zelo com o fanatismo, a fidelidade com o legalismo, a paixão com o revanchismo e a coragem com o ódio. Pois Jesus questiona o quê? As suas motivações. Por que é que vocês estão fazendo isso? Quando alguém chega para você e fala assim, ele vai me pagar. Se você falar para a pessoa, é mesmo, né? O que, que ele te fez? Em vez de você mudar, em vez de você fazer essa pergunta, mude. Diga assim, para a glória de Deus, você está fazendo isso? Deus está contente com a sua atitude? Você está agindo com um revanchismo que te levará para o inferno? Ou você está agindo como uma pessoa que edifica? Porque se nós não agirmos no amor, o resto é conversa. Todos nós estamos incluídos aí. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Jesus, ele questiona a motivação de nossos atos. É Deus que está levando você a agir dessa maneira? Porque se não for, é você mesmo abrindo brecha para Satanás, que cogita as coisas desta terra. Você está se tornando um adversário de Deus para que ele trabalhe na sua vida. Isso não é uma coisa para se pensar? Porque todo o tempo nós estamos agindo dessa maneira. Quando nós gritamos e berramos, por quê? Nós queremos estabelecer a autoridade, o domínio. Então Deus nos questiona: por que você está agindo assim? Se você entregou os seus direitos a mim, por que você está gritando? Não, porque ele me ofendeu. Isso não acontece com você e comigo? Mas ele te ofendeu, e isso vai mudar a sua vida? Vai mudar a sua trajetória? Agindo eu, quem impedirá? Deus questiona. Bem-aventurados os mansos, isto é, bem-aventurados aqueles que entregaram seus direitos a Deus, porque eles herdarão a terra. Porque dentro da contracultura, aquele que entrega o direito a Deus é que vai mandar. E aquele que manda hoje não vai mandar. Por isso que eu digo que a igreja deve, ela tem esse desafio diante de Deus. Então, tem um exemplo aqui em Lucas capítulo 9. Meu Deus, eu estou tentando correr o máximo que eu posso aqui, irmãos. E já estamos no fim, né? Em Lucas capítulo 9, na semana passada eu terminei 9:30, hoje não vou conseguir não, hein? Então vamos lá. Em Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56, tem um exemplo aqui para você ver como é que Jesus questiona a motivação. Então, Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Isto é, estava terminando os dias de Jesus na terra, e então ele tinha que ir para Jerusalém para acontecer tudo aquilo que aconteceu lá. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Tá? Jesus pediu: ó, prepara umas estalagens para nós lá, vai na frente, arruma lá um, né, uma pousadinha para nós lá, né? Então, veja só. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Que sacrilégio! Que sacrilégio! Continuando. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Você já pensou se nós resolvêssemos todas as questões assim, com revanchismo, com ódio, com legalismo, com fanatismo? O senhor não acha que eles precisariam morrer enxurrascados? Vamos fazer um barbecue de samaritanos? Vamos fazer uma festa com essa turma aí? Vamos tacar fogo neles? Como Sansão pôs fogo no rabo das raposas e soltou no meio daquele campo de trigo para queimar. Então, o senhor não acha que a gente tem que fazer isso? Então vamos ver o que que Jesus fala. Porém, Jesus, virando-se para eles, fez o quê? Os repreendeu. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Jesus, ele não veio para destruir pessoas, mas ele veio para trazer vida às pessoas. Então, eu percebo que hoje, dentro das igrejas, o que nós mais temos são pessoas que mordem e também pessoas que se mordem. São pessoas que retalham e pessoas que se retalham. Esse é o nosso desafio. Nós vamos errar muito, mas nós temos um parâmetro aqui. Qualquer pessoa inteligente vê nas palavras de Jesus um estilo de vida fabuloso. Que uma pessoa que está do lado de fora, que é apenas uma pesquisadora ou um analista dos atos e sentimentos do nosso mestre, diriam: isso é uma utopia. Mas não é utopia, porque ela foi praticada e deu certo. Deu tanto certo, deu tão certo, que quem praticou essas coisas mudou a história. Conseguiu fazer com que o ano que ele nasceu se transformasse no zero. E hoje nós estamos em 2010, depois de Cristo. Porque Cristo fez uma divisão na história. Eu lembro que quando o presidente americano celebrava a ida do homem à Lua, que muitos ainda duvidam, esse foi o maior fato na história da humanidade. O nosso irmão Billy Graham levantou-se e disse: senhor presidente, me permita, o senhor está equivocado. O maior fato na história da humanidade foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ficar pasmos com aquele autor que, do Código da Vinci. Ele fez um documentário sobre a maçonaria, e quem achava que os Estados Unidos foi criado em cima da Bíblia vai descobrir que não. Os Estados Unidos foi criado em cima de paganismo. Mas algumas pessoas conseguiram trazer a palavra de Deus ali. E quando esta nação se voltou para Deus, se tornou grande e poderosa. Mas agora que está se afastando de Deus, está caindo no ridículo, já não é tão respeitado, tanto ali como na Europa. O que é que está acontecendo? Deus dá chance às pessoas para que elas prosperem, para que elas cresçam, para que elas se tornem melhores. O problema é que nós nos desgastamos. Nós queremos sair dos nossos limites impostos por Deus para nossa proteção, porque achamos que aquilo não é a liberdade. Liberdade é a homossexualidade, liberdade é a prostituição, a liberdade é o adultério, a liberdade são alucinógenos, a liberdade é bagunça, a liberdade é libertinagem. E o que nós encontramos é a destruição, é a descaracterização do ser. Nós enrugamos como aquele maracujá que cai do pé e fica ali no chão. Quando ele estava no pé, ele tinha vida, era amarelo. Mas quando ele cai no chão, ele enruga, ele vai apodrecendo. Em nome de Jesus, Deus diz para nós: fica onde eu os coloquei. Jesus disse: eu sou a porta. Quem passar por mim encontrará vida, encontrará pastagens, vai se alimentar. Eu vou dar você um lugar onde você possa ficar, permanecer, crescer, se alimentar, produzir. Você vai entender sobre a contracultura e você vai concordar comigo. E quando você entender que este mundo está errado, é que você conseguiu entender o que é liberdade. Então você é livre. Você não é livre enquanto você contesta a Deus. Você vê que até mesmo uma pessoa que é ateu, ele diz: eu não creio em Deus, mas ao mesmo tempo ele vai tentar fazer obras de caridade, porque dentro dele existe uma sentença: você está errado, você está errado, você está abandonando a verdade. E ele desesperadamente se torna um filântropo, tentando o quê? Num ato qualquer, numa miserabilidade de um ato, tentar conseguir algum resquício da eternidade. A maioria dos ateus são filântropos. É porque no fundo eles acreditam em Deus, porque só pratica filantropia quem no fundo crê um pouquinho no amor. Todo aquele que pretende compartilhar o reino de Deus às pessoas deve sempre lembrar as palavras de Paulo que estão lá em Colossenses 1, versículos 28 e 29. Vamos ler. Eu coloquei no meio alguns negritos, que é para posicionar um esbocinho para a gente poder entender, refletir. Vamos lá. Assim, nós fazemos o quê? Anunciamos a Cristo. A quem? A todas as pessoas. Agora, como nós fazemos isso? Com toda sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa. Então veja bem, anunciamos Cristo a quem? A todas. Porém, com sabedoria, aconselhamento e ensino, assim fazemos para cada pessoa. Já não é mais uma questão de multidão. É questão agora de indivíduo. Por isso que eu digo a você, eu posso pregar aqui, mas se vocês não se mobilizarem comigo e nós não trabalharmos um com um, não dá certo. Então veja só, qual o propósito de agirmos assim? A fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Então agora já não é mais questão de singular, é questão de plural. Anunciamos a todos, porém, com sabedoria, aconselhamento e ensinamento, cada pessoa. Porque nós procuramos levar todas as pessoas a Cristo. Para isso, tem que haver disciplina, humildade e rendição. E Paulo vai dizer isso aqui, que ele é disciplinado e humilde, se rende. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Ele, então, é disciplinado no trabalho árduo. Mas ele se rende ao quê? A força de Cristo que está agindo dentro dele. Então, muitos dos que se envolvem no ministério cristão, pode ler em voz alta? Muitos dos que se envolvem no ministério cristão não estabelecem como alvo a transformação dos que vêm, dos que vêm em discípulos, correto? Ele não quer transformar aqueles que chegam em discípulos. De motivar aqueles que apenas vêm para entrarem no reino de Deus em Cristo. Então veja só, muitas pessoas que estão cumprindo funções na igreja não têm a motivação de transformar aqueles que chegam em discípulos, de conduzir aqueles que estão apenas vendo o reino para entrar no reino. Então o cara chega aqui, canta de qualquer jeito, porque ele não tem motivação nenhuma. É uma criatura abissal. Não sei de onde ele saiu. Então o cara prega aqui e ele não tem a finalidade de levar ninguém até a presença de Deus. O outro vai lá na escolinha das crianças, sei lá o quê, com o mesmo temperamento. O outro então está organizando aqui com a mesma coisa. Não existe a motivação de conduzir pessoas a serem discípulos, a que apenas que deixem apenas de enxergar e ingressem no reino de Deus. Se nós não agirmos dessa forma, nós não somos igreja. Está tudo errado. Então, vamos terminar. Eu penso que nunca se deve exercer alguma função espiritual só pelo prazer da função, mas pela emoção de celebrar aquele que deve ser seguido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Mestre dos Mestres. Pela alegria de se tornar um instrumento dele para muitos. É isso aí. Por isso que todo cristão deve aprender, deve ser treinado, instruído, porque nós temos dramas, nós queremos formar grupinhos, nós somos intolerantes, nós achamos que esse não vai ganhar o céu, que aquele vai, que nós vamos, e no fim não é nada disso. Nós achamos que quem pode estar aqui, quem não pode estar, e não é assim que Deus ensina. A religião não é uma coisa para fanatismo, não é uma loucura, não é um legalismo, mas é algo que gera vida. Tudo isso que eu compartilhei com vocês visa o quê? Todos nós sermos melhores uns para com os outros e todos nós para celebrarmos a Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.